Tem muito estudante de biologia que começa a se complicar na genética a partir desse momento, a segunda lei de Mendel. O que talvez você nunca tenha percebido é que essa segunda lei é um desdobramento da primeira, e se você entendeu essa primeira lei de Mendel, tá tudo certo. Você vai entender a segunda, eu te garanto. Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de biologia e te convido. Vem comigo! Você vai entender a segunda lei de Mendel, tá? Se você entendeu a primeira, que nem tem nada de difícil, você vai entender a segunda. Vamos lá. Segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente. Lembra que a primeira lei eu chamei de lei da segregação dos fatores? Aqui a gente pode chamar de lei da segregação independente dos fatores. E esse termo é importante, tá? Porque muitas vezes em provas a gente não vai ter segunda lei de Mendel. A gente vai dizer dois pares genéticos ou dois pares de alelos com segregação independente. Opa, se ele está falando que é uma segregação independente, a gente está falando de uma segunda lei de Mendel. O que o Mendel fez? Ele estudou mais de uma característica por vez. Lá na primeira lei, a gente simplesmente separou as ervilhas com relação à sua cor. Então tinha a ervilha amarela de característica dominante, a ervilha verde de característica recessiva. Aqui a gente tem mais de uma característica. A gente pode falar da cor da ervilha, amarela ou verde, e da textura da ervilha, que pode ser lisa ou pode ser rugosa. E o Mendel, na hora de fazer os cruzamentos, ele se perguntou: será que o fato de uma ervilha ser amarela faz com que ela seja também lisa? Ou aumenta a chance dela ser lisa? Ou será que talvez o fato dela ser amarela aumenta as chances dela ser rugosa? E é isso que ele se questionou. Será que uma coisa influencia na outra? Ou essas características se separam, se segregam de maneira independente? A situação de segunda lei de Mendel só foi possível porque o Mendel escolheu, sem saber, obviamente, genes que estão localizados em cromossomos diferentes. Isso é muito importante, eu quero que você anote. Na segunda lei de Mendel, a gente está falando de genes que estão em pares cromossômicos diferentes. Você tem um par de cromossomos aqui, ó, que vai ter o gene A. Você tem um outro par aqui, ó, que contém o gene B. E na hora que a gente vai produzir os gametas, a gente vai ter uma meiose e a gente pode pegar o cromossomo que tem o azão junto com aquele que tem o bezão. Ou o cromossomo que tem o azão junto com o que tem o bezinho. Como assim, professor? Olha só. A gente pode combinar o azão com o bezão ou o azão com o bezinho. A gente pode combinar o azinho com o bezão ou o azinho com o bezinho. Essa é a segregação independente. Ai, professor, estou achando meio complicado. Calma. Imagine um coelho, tá? O mesmo exemplo que eu usei lá na primeira lei. Um coelho. Lá na primeira lei, você tinha um par de alelos só. O nosso coelhinho lá, naquele exemplo, era azão, azinho. Na hora que esse coelho vai fazer os seus gametas, por meiose, ele pega aquele azão, azinho e coloca num gameta um azão, no outro gameta um azinho. Num gameta um azão, no outro gameta um azinho. Porque é uma meiose. Aqui, ó, nós temos dois pares de alelos. E aí ele pode colocar o azão junto com o bezão, tá aqui. O azão junto com o bezinho, tá aqui. Ó, azão com bezão, azão com bezinho. Eu estou colocando os gametas para você aqui. Ele pode colocar o azinho com o bezão, azinho com o bezão, tá aqui, ou o azinho com o bezinho, tá aqui também. Então, os nossos gametas agora são uma combinação. Sabe quando na matemática você multiplica o primeiro com o primeiro com o segundo com o segundo com o segundo? É isso que está vendo aqui. O senhor ainda não sei se eu entendi. Então, nós vamos entender a partir do experimento do Mendel, tá? Primeiro, vamos lembrar o seguinte, tá? A gente tem aqui que azão representa as ervilhas de cor amarela, azinho, azinho, verde. Bezão, lisa, bezinho, bezinho, rugosa. Perfeito? Aí o que o Mendel fez? Ele cruzou ervilhas, azão, azão, bezão, bezão, com ervilhas azinho, azinho, bezinho, bezinho. Como que é essa ervilha? Bom, ela é amarela e ela é lisa. Essa aqui, ela é rugosa, ela é verde, né? E ela é rugosa. Quais são os gametas produzidos por esses caras aqui? Os gametas da geração dos pais. Bom, esse cara aqui, ó, ele só tem azão e só tem besão para passar nos seus gametas. Só azão e só besão. Então, o gameta dele, obrigatoriamente, vai ser azão, besão. Simples. Muito bem, cruza com o quê? Esse cara só tem azinho e só tem bezinho. Então, o gameta dele vai ser azinho, bezinho. Quando eu faço esse cruzamento aqui, eu vou ter azão com azinho, azão, azinho, bezão com bezinho. Maravilha, essa é a nossa F1. Se eu pegar a F1 e intercruzar com ela, eu vou ter azão, azinho, bezão, bezinho, cruzando com azão, azinho, bezão, bezinho. Prof, e os gametas desses indivíduos? Tá aqui, ó. É esses gametas aqui, ó. O primeiro com o primeiro, ó, azão. Peraí, ó. Azão com bezão. Vamos até colocar já no nosso diagrama, ó. Azão com bezão. Estamos colocando os gametas. Azão com bezinho. Azinho com bezão. E azinho com bezinho. Maravilha. O segundo cara tem o mesmo genótipo, então a gente só repete. Vamos lá. Azão, bezão. Azão, bezinho. Azinho, bezão. Azinho, bezinho. Fechou. Agora a gente tem que fazer o nosso diagrama. Nós temos aqui a F2, e a F2 é esse resultado que nós teremos dentro do nosso diagrama de Pinê, no nosso chiqueirão. Como que eu faço isso, professor? Junta, né? Essa linha com essa coluna, essa linha com a outra coluna, e assim vai fazendo. Eu vou pedir na edição para o Renan dar uma acelerada aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Então faz isso aí, Renan, me ajuda, bora lá. Azão, azão, bezão, bezão. Notem que eu só estou juntando aqui, tá? O azão, azão, bezão, bezão. Super simples. Vamos fazer o resto, ó. Maravilha. Muito bom, muito bom. Deixa eu pegar os descoloridos aqui. Completamos o nosso diagrama. Eu espero que você tenha entendido. É só juntar linha com a coluna e vai colocando. Sempre, claro, colocando as letras iguais juntas. Então, é A com A, B com B, beleza? O que que o Mendel percebeu? Que nós temos uma proporção bastante interessante. Lembra da proporção fenotípica que a gente tinha lá na primeira lei de Mendel? Que era de 3 indivíduos amarelos para 1 verde? A proporção de 3 para 1? Muito bem. Essa proporção, ela se repete aqui, só que é ao quadrado. Como assim, professor? Olha só. Deixa eu pegar aqui o giz branco de novo. Se tinha lá a proporção de 3 para 1, ok? E essa proporção de 3 para 1, agora será elevada ao quadrado, porque a gente tem duas características. Uma dupla heterozigose. Como é que fica isso? Você vai ter 3 para 1... vezes 3 para 1. 3 para 1 ao quadrado é igual a 3 para 1, vezes 3 para 1. Como é que a gente faz isso? O primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o segundo vezes o segundo. Professor, dá uma olhada aqui. Quantos indivíduos que eu vou ter serão amarelos e lisos? Amarelo tem que ter o azão, liso tem que ter o bezão. Então, se tiver azão, se tiver o bezão, é amarelo e liso. Vamos circular todo mundo? Ó. Esse, amarelo e liso. Esse, amarelo e liso. Esse, amarelo e liso. Tem azão e tem bezão. Aqui, ó, amarelo e liso. Todo mundo dessa diagonal, a diagonal dos heterozigotos, é amarelo e liso. Maravilha. Tem mais algum amarelo e liso? Tem que ter azão e tem que ter bezão. Nós temos um aqui. Nós temos um outro aqui. Tem mais algum? Não, né? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos amarelos e lisos nós teremos? 9. Vou colocar aqui, ó. 9. O que que eu falei? O primeiro vezes o primeiro, 3 vezes 3, 9. Agora vamos procurar os amarelos e rugosos. Cadê eles? Tem que ter o azão junto com o bezinho e o bezinho. Aqui você tem azão com bezinho e bezinho. Aqui você tem azão com bezinho e bezinho. Aqui você tem azão com bezinho e bezinho. Muito, muito legal. Massa, né? Tem mais algum? Não, né? Azão com bezinho e bezinho são esses três. Vamos colocar aqui, ó. Três. Como é que era a nossa regrinha? O primeiro vezes o primeiro, 9. O primeiro vezes o segundo, 3. Fechou, né? Agora nós temos que localizar aqueles que são verdes e que são lisos. Para ser verde, azinhazinho. Para ser liso, tem que ter o bezão. Cadê? Este, este e esse. Maravilha! São três de novo, prof. São três novamente. E o único que será verde e que será rugoso é esse último. Massa, massa, massa. Perfeito. É isso. Essa é a segunda lei de Mendel. Talvez você esteja se perguntando, prof, até aí eu consigo. Mas quando aparece mais letras? Azão, azinho, bezão, bezinho, cesão, cesinho, desão, desinho, como é que eu faço? Ou quando aparece no exercício, isso colocado na prática, eu também tenho dificuldade. Então a gente vai ver isso no próximo quadro. Vamos lá, vamos dar continuidade então. Aqui a gente tem três tópicos importantes para trabalhar, o último deles na forma de um exercício que vai finalizar a nossa aula. Então bora lá. Primeira coisa que a gente tem que sacar. A gente terminou o quadro anterior falando de proporção fenotípica e a gente continua falando disso. O que a gente tinha lá na primeira lei de Mendel? Quando você cruzava azão, azinho, com azão, azinho, você tinha três indivíduos de característica dominante, como a gente estava falando de ervilhas, né? Eram ervilhas amarelas, para um indivíduo de característica recessiva, que era a ervilha verde. Então, a nossa proporção, ó, vou colocar aqui, 3 para 1. Muito bem. Quando a gente está falando de uma segunda lei de Mendel, portanto, um di-hibridismo, lembra que híbrido é heterozigoto, né? Então, heterozigoto para duas características, por isso di-hibridismo, a gente tem a mesma proporção fenotípica, só que elevada ao quadrado. Então, a gente vai ter 3 para 1 ao quadrado. Ah, professor, mas você fez isso antes. Pois é, mas eu preciso mostrar para a gente entrar no tri-hibridismo. Então, vamos lá. Isso é 3 para 1 vezes 3 para 1. O que vai dar? A famosa proporção 9, 3, 3, 1. Então, o primeiro vezes o primeiro, 9. O primeiro vezes o segundo, 3. O segundo, vezes o primeiro, 3. E o segundo vezes o segundo, 1. 9, 3, 3, 1, proporção fenotípica dentro do di-hibridismo. Aquilo que a gente está vendo ali como segunda lei de Mendel. Prof, e se não fosse duplo heterozigoto? Daria para fazer? Não daria para fazer, tá? Porque a gente vai ter outra proporção, então a gente aplica isso só quando a gente tem situações de heterozigose. Como aqui, você tem heterozigose, 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 cruzado com heterozigose, heterozigose, heterozigose. Como que fica isso se a gente colocar a mesma ideia? Você vai ter 3 para 1 vezes, ou perdão, ao cubo, né? Isso aparece em vestibular? Aparece em vestibular. Já apareceu em questão de vestibular, pode aparecer na prova do Enem também, por que não? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma situação em que 3 para 1 ao cubo é a mesma coisa que 3 para 1 vezes 3 para 1 ao quadrado. Concorda comigo? A gente já sabe que 3 para 1 ao quadrado é esse 9, 3, 3, 1. Então, a gente vai repetir. Tá? 3 para 1 vezes 9, 3, 3, 1. Como é que a gente faz? Multiplica tudo bonitinho, como se fosse aquela multiplicação de fatores, que você vê, nem sei se é de fatores, os binômios, né, que você aprende lá na matemática. Então, propriedade distributiva, bora lá. O 3 vezes o 9, vamos colocar aqui, ó, 27. O 3 vezes o 3, 9. O 3 vezes o 3, outra vez, 9. O 3 vezes o 1, 3. Aí o 1 vezes o 9, 9. O 1 vezes o 3, o 3, o 1 vezes o 3 mais uma vez, e o 1 vezes o 1, finalizando a nossa proporção. Deixa eu sair da frente para não atrapalhar vocês. Qual vai ser a proporção fenotípica numa situação de trihibridismo? 27 para 9, para 9, para 3, para 9, para 3, para 3, para 1. Ah, e se fosse tetrahibridismo? Ah, gente, ia quase ficar muito longo, né? Aí a gente não precisa estar calculando. A partir disso, acho que não precisa. Professor, eu tenho que saber de cor isso? Não. Você tem que saber como é que a gente extrai esse número todo aí. Beleza? Agora vamos passar para a segunda situação. Quantos diferentes gametas eu consigo produzir a partir desse indivíduo aqui? Isso é uma coisa que pode aparecer. E você tem que saber como que faz. Bom, esse indivíduo, você está vendo aqui, ele é um heterozigoto. Ou ele produz gameta azão, ou ele produz gametazinho. São duas possibilidades. Portanto, a nossa resposta é 2 gametas. Concordo? Agora, olha para essa situação aqui. A gente já viu, né? Que vai ter gametazão com bezão, azão com bezinho, azinho com bezão, azinho com bezinho. São 4 gametas diferentes. Mas eu posso calcular isso sem saber de cor os gametas? Pode. Quantas possibilidades você tem aqui? 1, 2. Quantas possibilidades você tem aqui? 1, 2. Multiplica, você vai ter 4. Ah, maravilha! Prof, e nesse último caso, quantas possibilidades você está vendo aqui? 2. Quantas aqui? Bezão ou bezinho? 2. Quantas possibilidades você tem aqui? Opa, aqui é só cesão. Cesão e cesão. É uma possibilidade só. 1. Aqui você tem de novo 2, desão e desinho. E aqui você tem ezinho e ezinho, uma única possibility. E aí, prof, multiplica tudo. 2, né? 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Vezes 1, 8 ainda. Então, a nossa resposta, 8 diferentes gametas esse indivíduo é capaz de produzir. Tem prof que não vai pensar desse jeito, vai te dizer assim, ó, bem mais fácil. Você vai contar o número de heterozigoses, ó, 1, 2, 3, e você vai colocar 2 na N. O que é esse número N? O número de heterozigoses. 2 na 3. 2 na 3 igual a 8, fecha do mesmo jeito. Beleza? Se quiser anotar, coloca aí 2 na N, sendo que N é o número de heterozigoses. Vou até colocar aqui, ó. Número de heterozigoses. Beleza? Comigo. Estranho, né? Mas tudo bem, está explicado. Agora nós vamos para o último caso, e esse talvez o mais importante, esse você tem que saber, porque quando aparece um cruzamento, pô, um negócio grandão assim, normalmente a gente se complica. Imagine se você tiver que fazer um chiqueirão disso aqui, um cruzamento gigantesco. Azão, azinho, bezão, bezinho, cesão, cesão, desão, desinho. Gente, mas vai fazer um chiqueirão, vai dar muita possibilidade diferente. Pense aqui, ó, aqui você tem 3 heterozigoses, são 8 gametas. Aqui você tem 3 heterozigoses, também 8. 8 por 8, você teria 64 resultados disponíveis. Mas você não precisa fazer isso. Ah, não precisa, vou te ensinar um método bem prático, que é esse método que vai te revelar que, no final das contas, tudo é uma primeira lei de Mendel. Então, vamos lá. No cruzamento entre esses dois indivíduos, qual é a probabilidade de nascer o indivíduo azão, azinho, bezinho, bezinho, cesão, cesinho, desinho, desinho? Ele está perguntando. Como é que a gente faz? Vamos lá? Giz colorido, tá? Você vai fazer todos os cruzamentos separados, ó. Azão, azinho com azão, azinho. Vou fazer aqui do ladinho, ó. Ó, azão, azinho com azão, azinho. Beleza, você está acostumado com esse tipo de cruzamento, né? Então você vai ter azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Usei o giz laranja, tá? Agora vamos fazer o segundo cruzamento. Você tem aqui, ó, bezão, bezinho, cruzado com bezinho, bezinho. Vamos lá? Ó. Agora na cor verde. Bezão, bezinho, cruzado com bezinho, bezinho. Esse giz verde é mais seco. Bora lá. Você tem bezão, bezinho, bezinho, bezinho. Bezão, bezinho, bezinho, bezinho. Sorme, e aí, como é que eu faço? Cara, vai fazendo, faz os cruzamentos, depois eu te mostro o que é o nosso resultado final. Cesão, cesão, com cesão, cesinho. Vamos lá. Cesão, cesão, com cesão, cesinho. Então você vai ter cesão, 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 cesão. Cesão, cesinho, cesão, cesinho. Beleza. E o último, prof? O último na cor amarela, desão, desinho, com desão, desinho, um cruzamento já bem clássico, você o conhece, desão, desinho, com desão, desinho, bora lá, ó, desão, desão, eu sei que eu fico na frente e você não consegue ver direito, mas você já sabe como faz esse cruzamento, né? Desão, desinho, desinho, desinho. E agora sim, depois de fazer todos os cruzamentos separados, nós vamos para a nossa pergunta e, consequentemente, para a nossa resposta. Qual a probabilidade de nascer um indivíduo desse tipo aqui? Vamos lá. Deixa eu pegar o giz azul agora. Gente, qual é a probabilidade de nascer azão, azinho? Vem para cá. Azão, azinho, tá aqui. É 2 no total de 4. Não é verdade? Mas eu posso simplificar? Claro que você pode. É 1/2. Ok? Beleza. Qual a probabilidade de nascer bezinho, bezinho desse cruzamento aqui? Também, ó. 2/4. Que pode ser simplificado com 1/2. Agora, qual que é a probabilidade de nascer cesão, cesinho? Pô, cesão, cesinho de novo, ó. Cesão, cesinho. 2/4 ou 1/2. E no último caso, qual que é a chance de nascer desinho, desinho? Desinho, desinho é só esse. É 1/4. E agora, prof, você quer que nasça azão, azinho e bezinho, bezinho e cesão, cesinho e desinho, desinho. Mas esse E, cadê? Esse E está oculto na tua mente, mas você sabe que você quer todas essas sequências uma após a outra. Isso, e aquilo, e aquele outro. Quando você tem esse E, na probabilidade, você multiplica. Então, você vai ter 1/2, vezes 1/2, vezes 1/2, vezes 1/4. Vou até colocar aqui, ó. 1/2, 1/2, 1/2, 1/4. Multipliquei tudo, quanto que eu vou ter? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 4, 32. Então, a gente vai colocar aqui a nossa resposta. 1/32. Maravilha. Você vê que tudo é uma primeira lei de Mendel grandona. Ok? Eu espero que você tenha gostado da aula e fica aí, que eu tenho um recado final para você. Você já percebeu que tudo fica mais simples quando a gente tem uma base? Se você entendeu bem um processo básico, você atinge aquilo que é mais complexo. Mas você nunca vai compreender de fato aquilo que é complexo se você não tiver o caminho para isso. Por isso, tudo que for essencial, tudo que for inicial, é muito importante que esteja bem sólido na sua mente para que realmente você entenda a biologia como um todo. Até mais!